Bom, fala perto do microfone. Bom dia, galera. Como vocês estão? Falem. Temos áudio e vídeo aí? E deu. Beleza. Alguém aí, se puder me dar o feedback do áudio e do vídeo, que uns dias atrás eu fiquei falando sozinho, me dá pânico isso. De não passar meia hora aqui falando sem ninguém conseguir me ouvir. Tá. Enquanto isso, eu sou Paulo, sou psicólogo clínico, sou moderador de saúde e paz na Baster.com, né, plataforma de educação financeira, e está menos preocupada com o mercado, em investimentos, e mais preocupada com qualidade de vida. É muita coisa bacana na Baster, muitos tópicos bacanas. Cada vez mais a plataforma vai indo nesse caminho, né, de entender que a questão de. Isso, tá aí, estamos aí. A questão de investimento e finança é uma parte, é uma habilidade importante de se desenvolver, mas que não é o core da vida e que se você provavelmente está focado em ser milionário e ganhar dinheiro e está destruindo sua vida com isso, é mais provável que você vá se arrebentar do que você vá conseguir aí ser milionário, né? Então, beleza. A galera já confirmou aí que tem áudio e vídeo, então vocês ouviram aí a minha ladainha enquanto eu esperava. E eu venho aí de uma sequência de dois vídeos, né? Para quem quiser ver, tá aí no YouTube o Daninho. Só vir aqui. Cadê? Acessar seu canal youtube.com/ninhopsicologia e aí vem aqui nos ao vivo e aí vocês vão ver aí, eu venho de uma série aí de ansiedade, falando de ansiedade, na verdade se for tem aí já falando de alta performance envolve ansiedade, então teve aí o guia definitivo da ansiedade parte 1 e parte 2 e que foi uma coisa mais técnica ali, lembrando para mim mesmo que eu sou psicólogo, eu não fico só falando merda na internet e que eu sei interpretar a teoria, explicar a teoria. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fiz isso, que é um tipo de conteúdo que eu evito, né? Esse conteúdo super técnico e super genérico, né? Eu sou mais focado numa filosofia de saúde, numa filosofia de qualidade de vida, do que no aspecto técnico da psicologia que eu pratico no consultório da psicologia clínica, per se. Né, de faça isso, faça aquilo. E teve muita gente que gostou, não acho que foi um trabalho jogado fora, não, mas aconteceu o que eu esperava de sempre que você faz esse trabalho, que é um monte de gente falar assim, tá, tudo isso eu já sei, tem 1.000 pessoas no Instagram me falando isso. E não consigo praticar isso, né? Não funciona para mim. Né? E a gente sabe isso também pelos dados de efetividade de psicologia clínica, que você tem essas coisas que a gente fala, do dormir bem, higiene do sono, praticar esporte e tudo mais, e que, beleza, isso realmente é bom, ajuda e tudo mais, mas é muito difícil de você ter qualidade de vida se você não entende o que é qualidade de vida, se você quer combater a ansiedade, sem entender o que é ansiedade ou como que é uma, a ansiedade dentro de uma filosofia de saúde, né? E muitas vezes as pessoas até se frustram, e é possível em algum grau que esses métodos caixinha, assim, sem enquadrar isso na vida da pessoa, até façam mal, porque frustra as pessoas e afasta elas da saúde, como acontece muitas vezes da pessoa, é isso, entrar em contato com o conteúdo de psicologia e falar, não, isso aí não funciona para mim, eu já tentei e não funcionou. Né? Aí tá, beleza. Né? Então, para mim é importante tentar enquadrar a ansiedade, não só como, ah, você tem ansiedade, e aí você tem que fazer coisas assim, mas compreender, pelo menos um pouquinho, como que a filosofia contemporânea, ou a psicologia contemporânea, e um pouco da filosofia mesmo de saúde, para entender algumas coisas, né? Então esse chat aí vai ser mais um blá 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 meu, do que vocês já estão mais acostumados, faz menos sucesso, mas é o que eu gosto de fazer. Né? Já estava chateado de ficar falando de coisa que eu acho menos interessante para vocês. Participem aí, eu gostaria que esse chat fosse mais uma conversa do que eu só no meu blá blá blá, não tem nem slide nem nada, voltamos à origem, que fica eu falando para a tela olhando aí para vocês. Então podem participar, galera do YouTube, se quiser participar também, estamos aí. Beleza. Então vamos lá, galera. Né? Dessa galera que fala assim, ah, já pratiquei mindfulness e eu não consigo praticar mindfulness, já pratiquei tudo que você falou nos últimos chats lá e não fez sentido para mim, a coisa não faz sentido para mim. E uma das coisas que eu vejo que por que que é difícil as pessoas lidarem com a ansiedade é que elas, por mais que eu tenha repetido isso no chat inteiro, nos dois chats, então foram 2 horas minhas falando sobre isso, as pessoas têm a dificuldade de entender a ansiedade como um processo. Então, cara, é isso, assim, para de achar que você tem ansiedade e que só quando você está em surto, quando você está lá em crise, é que você está tendo ansiedade. Né? Quando é esse caso, é porque você bateu o carro, é porque o avião teve um negócio lá que faz o avião, turbulência, teve um estouro de alguma coisa, sabe? Alguma coisa assim. E beleza, essa aí é a ansiedade normal, né? A ansiedade está muito vinculada à atenção e com a necessidade da gente fazer alguma coisa. O estado de ansiedade, ele é importante para o ser humano porque ele é o que bota nosso corpo pronto para movimento. Então você não pode não ter ansiedade porque senão você não se move, né? A ansiedade, ela faz parte de um grupo basal de coisas do ser humano que eu costumo dizer que você precisa de dois estados. Como o mundo era caótico, e ainda é caótico, apesar da gente ter estabilizado muitos aspectos dele, você precisa dos estados que te põem para fazer coisas e dos estados que te tiram de fazer coisas. Então, basicamente, você precisa estar acordado durante o dia para fazer coisas e você precisa estar num estado muito, muito de não fazer coisas, num estado de muita calmaria para poder dormir. E a gente fica nesses dois polos entre não fazer nada e fazer coisas. O nosso corpo tem sistemas dentro de um espectro. Deixa eu ver aqui a câmera como é que está aparecendo isso, né? Para ter certeza que eu estou dentro do enquadramento. Isso aí, aqui dentro, fazer nada e fazer muito e ter uma crise, um surto de pânico, tem todo um espectro de coisas que você tem que fazer ou de estados corporais que você tem de agitação que vai de zero, supondo que zero seja dormir, né? Nesse gráfico que eu estou fazendo, zero é dormir. Você está dormindo em sono, nem se mexe direito, ou tem gente que se mexe no sono, mostrando que já está no estado de muito mesmo, que não devia estar fazendo nada. Até esse lugar onde você tem que correr do predador maluco, ou que você tem que dar atenção, porque, sei lá, caiu uma árvore, barulho de uma árvore caindo, você tem que olhar para onde a árvore está vindo para você poder sair do lugar. Coisa assim. Então a gente precisa desses estados de muito para poder viver, bem como a gente precisa dos estados de pouco. E quando a gente fala de ansiedade, ou de um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, a gente está falando da sua capacidade de se regular dentro desses processos, especialmente quando você não está nessas situações em que é óbvio e claro que você tem que viver muito, que é o que eu chamo. A primeira coisa que eu tento ensinar para os meus pacientes que têm crises ansiosas é a metáfora que eu falo, cara, isso aí que você está vivendo é tigre ou é cheiro de tigre? Então, tem um tigre na tua frente para você precisar sair correndo, ou você está vivendo uma experiência sua, sabe, uma coisa sua, da sua vida, que parece que tem um tigre do lado de fora, e você está agindo como se houvesse tigre. Então, só isso, de você começar a separar na sua vida. Existe um tigre que está demandando que eu faça alguma coisa, existe uma situação de risco objetiva, existe algo acontecendo no momento que demande toda essa agitação. Ou sou eu agindo de uma forma agitada? E daí a gente deriva para a segunda parte, que é entender que a ansiedade, a depressão e quase tudo que você faz na vida é um hábito. É por isso que a ansiedade é um processo, e é por isso que é muito mais fácil a gente entender ela como um processo. Porque quando existe uma coisa real acontecendo, ninguém precisa de psicólogo, ninguém precisa de análise. Ninguém precisa de nada. Você não precisa fazer uma análise sistêmica do universo para saber se está chovendo. Você olha para cima, está caindo chuva, está chovendo. Ah, tá, eu estou ansioso porque eu bati o carro. Tá normal, daqui a umas horas passa, daqui a uns dias passa, não tem problema. Mas quando a gente fala dessa ansiedade que todo mundo vive falando aqui na Baster e tudo mais, isso é de uma ansiedade como processo. Esse é um hábito que você desenvolveu na sua vida. E como todos os hábitos que você tem na sua vida, eles são ancorados por coisas externas a você e pelas suas próprias decisões. Né? Então, quem é ansioso, não sendo uma pessoa que vive com tigre, porque assim, cara, se tu é do BOPE e sobe a favela, tu vai ser ansioso. Se tu é policial, tu é ansioso. Tu é bombeiro que fica lidando com incêndio, tu é ansioso. Se é médico, cirurgião, tá ali com a pessoa, você vai ter ansiedade, normal. Eu sou psicólogo, fico lidando com gente que vários adoecimentos mentais e alguns tipos de situação de risco, eu vou ter uma ansiedade basal mais elevada mesmo, porque eu estou sempre com risco na minha vida. Beleza, aí a gente lida com isso. Mas entendendo que isso faz parte da nossa vida, isso faz parte das nossas coisas e que a nossa profissão, essas profissões e várias outras que eu falei, você é professor numa turma violenta, você é professor de alunos com risco, com dificuldades, não só intelectuais, mas às vezes operacionais que põem eles em risco, você vai ter ansiedade. Por quê? Porque você precisa ter mais atenção e evitar que coisas ruins aconteçam de uma forma elevada na sua vida. Tá? Então, assim, a ansiedade, ela é uma coisa que vai se distendendo na tua vida e não é um ponto isolado quando você tem uma crise. Ela é uma coisa que é construída e um hábito construído na sua vida e que ele vai sendo refinado, ele vai sendo trabalhado e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais ansiosa. Então, assim, não seria errado que você se torna, quando você é uma pessoa ansiosa, você se torna um radar defeituoso. É uma pessoa que a todo momento está procurando e vendo tigre onde não existe e agindo como se tigre houvesse. E isso faz mal para a gente, porque isso vai quebrando a nossa capacidade de viver. Deixa eu ver aqui, já que eu pedi para o pessoal falar, deixa eu ver o que o Oxi está falando aqui. Oxi, cara, o que eu vejo às vezes aqui no site, inclusive, é que as pessoas às vezes perdem a noção do real. Ela está dentro de uma narrativa e ali procura a saída dentro da própria narrativa. Exato, Oxi. Aí você diz, cara, isso é só uma história, tem outras histórias, tem uma outra visão do real. E a pessoa não reage bem. Ele quer que a sua história seja validada. Cara, hoje, obrigado. É exatamente essa a ideia que eu tenho e é para onde que eu estou indo, né? Porque no final das contas, né? Então essa construção que eu estou fazendo da ansiedade como um hábito, ela está indo exatamente nesse caminho que você colocou, de que ela se torna, né? E por ser um hábito e a pessoa ir desenvolvendo isso na própria vida e criando isso como um hábito, assim como eu tenho o hábito de escalada. Eu posso falar de outros e vou falar de outros. Eu tenho o hábito de escalada. Eu escalo. Eu me entendo como um escalador, né? Mais do que quase qualquer coisa na minha vida, se eu parasse de escalar, eu ia ter muita dificuldade de me identificar como pessoa. Eu não ia saber o que fazer com meu tempo livre, porque meu tempo livre é direcionado para pensar em escalada, pensar nos projetos, pensar nas viagens, pensar nas coisas, no meu treino e tudo mais. Ah, velho, ignora, para, só recebe, não conflita não. Né? Assim como a minha paternidade, assim como o meu trabalho, muito dos tempos ociosos que eu tenho, que não tenho nenhuma demanda, eu me ocupo dessas coisas que são os hábitos da minha vida, que é o que me define, porque o que te define são as suas ações. E aí, eu vivo isso que o Osho falou bem, de uma narrativa de um Paulo escalador. Tá, e se isso não acontecesse na minha vida, eu ia ter que dar outro jeito. Mas agora, com a minha vida toda ancorada em volta do meu filho, em volta da escalada, em volta de comunicar saúde e atender saúde, é muito difícil de eu imaginar uma vida minha que não envolva essas coisas. Em termos mais simples, você é brasileiro. E aí você cresceu com a comida brasileira, e piriri pororó, lá, 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 lá. É muito difícil você entender a comida de um outro lugar que seja muito diferente de você. Isso não significa que essas outras pessoas não comam essas outras coisas. Né? Carne de caça, por exemplo, cavalo, inseto, né? Na Colômbia se come formiga, né? Na China se comem outros tipos de insetos e tudo mais. Isso não significa que é errado, não é que é pior ou melhor, é só essa dificuldade que a gente tem de abrir mão disso que é nosso, porque isso se tornou um hábito, isso se tornou aquilo que constitui a gente como pessoa. E aí é difícil a gente imaginar esse mundo que a gente não participa, mas esse mundo existe. E é isso que o Osho está falando, de que a pessoa perde a noção do real, no sentido de que existem possibilidades de mundo que a gente não consegue ver porque a gente está preso nessa narrativa que a gente construiu sobre a gente e sobre o mundo. Mas isso não significa que outras pessoas não comam outras coisas Né? Não é porque eu sou extremamente feliz com a escalada, e frequentemente eu incentivo pessoas a escalar, que eu acho que a escalada é o único esporte possível no mundo. Né? E quando você faz isso pensando na questão da ansiedade, pensando na questão da depressão, é a mesma coisa. Você vive uma vida ansiosa. Você vive de uma forma ansiosa. Você tem hábitos ansiosos. Só que vocês têm exatamente a mesma dificuldade que eu tenho de me imaginar num mundo sem escalada. De ter que buscar prazer, de ter que iniciar um novo conjunto de hábitos, de ter que desenvolver uma nova personalidade, ter que desenvolver uma nova pessoa, de me dar ao trabalho de ser alguém, especialmente alguém fora dessa minha zona de conforto, fora desse lugar em que eu tenho algum tipo de eficiência e excelência nas minhas ações, para virar outra pessoa. E aí eu estava conversando com um colega meu personal trainer, amigo, gente boa pra caralho, e ele estava me perguntando sobre alguma coisa e perguntou como é que eu entendia um fenômeno XYZ. E nessa conversa eu expliquei para ele, por metáfora, né? Então não quer dizer que isso seja uma teoria, gente. Existem pelo menos dois tipos de pessoas no mundo. Existem as pessoas essencialistas e as pessoas transcendentalistas. Tá? E as essencialistas são as que buscam a validação da própria essência. Tá? Gente, isso não é teoria, pensa na mensagem, não fala que o Paulo está escrevendo um livro de bullshit e tudo mais. Isso é uma ideia para vocês refletirem. Nem de longe eu quero que isso seja uma verdade, eu quero que isso seja uma âncora para vocês organizarem uma forma de pensar. E a pessoa essencialista é aquela pessoa que acha que tem em si uma essência e que isso é o que o Osho está falando, que essa essência é acima do real do mundo. E fica buscando formas de transformar essa essência em algo real. Ela fica buscando validações daquilo que ela é. Né? E é esse problema que eu vejo nesse hábito da ansiedade e nessa dificuldade de lidar com a ansiedade. A pessoa que tem dificuldade de lidar com a ansiedade realmente é uma pessoa que se transformou em uma pessoa ansiosa. Mas ela está nessa perspectiva essencialista. Ela quer provar que a ansiedade dela é legítima. Então, quando uma pessoa me fala, como comentaram nos vídeos passados, que, ah, mas eu não consigo praticar mindfulness. Por óbvio que não, meu amigo. É lógico que você não vai praticar mindfulness se você é uma pessoa ansiosa. Mindfulness é o exato oposto daquilo que é ansiedade. Mindfulness é o ato justamente de você deixar as coisas passarem sem você interferir nelas. É você olhar o copo caindo e deixar ele caindo. Inclusive, essa é a metáfora que eu uso, de você estar vendo a desgraça acontecer. Então, você pega, sei lá, vamos fazer o experimento mais caro que eu já fiz na minha vida. Você pega assim, o celular de alguém e pronto. Isso é mindfulness, gente. Ah, mas o Paulo derrubou o celular no chão. Dane-se. Ah, mas ele é um idiota. Dane-se. Deixa passar, velho. Sim, me deu uma aceleração. Fiquei com medo de quebrar o celular. Nem estou interessado se ele quebrou ou não quebrou. Vou até deixar ele aqui pro lado, porque eu não preciso interferir nisso agora. Tá? Não tem nada no meu mundo agora que seja tigre suficiente para eu ter que dar atenção para isso. É só deixar passar e a coisa vai embora. Mas o ansioso não dá conta de fazer isso, e é esse problema que vocês têm que entender. O mindfulness, que é justamente deixar o copo quebrar, deixar o celular quebrar, sem intervir nele. Porque, gente, eu não estou falando de bater o carro, tá? Você está lá no trânsito, aí você está devendo o carro, você pisa no freio, tá? Beleza? Tigre, cheiro de tigre, tá? Celular caindo é cheiro de tigre, né? Não é tigre. Bater o carro no meio do trânsito é tigre, tá bom? Então, assim, o mindfulness é justamente você deixar os eventos da natureza acontecerem sem interferir neles, para depois, quem sabe, se for uma coisa importante, você vai lá e lida com ele. Mas o ansioso quer o quê? O ansioso que viu isso que eu fiz e se apareceu na câmera direito, Ele precisa saber qual é o estado. Ele quer interferir no meu celular agora, nesse momento. Ele quer me xingar porque eu sou um idiota. Ele quer pegar meu celular no ar. Sabe? Então, assim, é a habilidade do mindfulness, é a habilidade que você não tem. E aí, o cara que é ansioso e que está nessa perspectiva essencialista que eu estou falando, é uma pessoa que vai fazer o que o outro falou. Cara, isso é uma história, tem outras histórias, tem outra visão de real e a pessoa não reage bem. Ela quer que essa história seja validada. Então, hoje, a gente fez transmimento de sensação, né? Para variar, você fala muito melhor as coisas que eu falo, né? Você fala muito melhor que eu das coisas que eu falo, bicho. É impressionante. Então, o essencialista, ele vai se prender agora, nesse experimento, numa narrativa sobre a coisa do celular, ao invés de prestar atenção, cara, isso já passou, velho. Eu tô de boa, meu celular deve estar de boa, porque ele cai de coisas piores que isso, e se cair, eu vou lidar com isso depois. Mas ele quer se engajar no presente. E aí ele não percebe que o mindfulness é a habilidade que falta para ele. Ele precisa se dar a chance de aprender e ser outra coisa, ao invés de ficar repetindo infinitamente essas histórias que ele cria. Tá? Só que aí cai nesse problema, no problema do essencialismo, que a pessoa quer provar para ela que a ansiedade é um movimento legítimo, que é impossível fazer isso que eu acabei de fazer aqui e ficar de boa. E mais uma vez, não é que eu não fiquei assim, ah, meu celular vai quebrar, não é que meu coração não disparou, não é que eu não fiquei. É que, cara, já passou aí 2 minutos disso e não aconteceu nada na minha vida. Não mudou nada, tá vendo? Que não tem tigre, velho. Não tem tigre acontecendo. Não, nada de terrível aconteceu. E a solução desse essencialismo, né, o que o Roche colocou aí, de que ele quer validar essa essência da narrativa da história que ele criou para si e que ele precisa contar para si, para justificar os erros, para justificar as coisas que faz, para receber apoio social, para receber apoio social, para receber apoio social, para receber. Porque isso, essas narrativas, velho, a gente só conta história para se defender ou se aproximar de pessoas. É só isso que a gente faz, tá? Então, tá, não tem nenhuma outra função em ficar criando narrativa maluca sobre coisa que não importa. É tudo para se defender ou se aproximar de pessoas, tá? Então, beleza. E existe essa outra perspectiva de outras pessoas, e eu já adianto que os meus pacientes, mesmo os ansiosos, mesmo os esquizofrênicos, mesmo todos, os que são mais fáceis de lidar são os transcendentalistas. De novo, gente, vocês me criarem, velho, uma filosofia disso que eu tô falando, eu vou ter um treco, eu vou morrer. Tá? Então, assim, pega como metáfora. São pessoas que, diferente do que o outro está falando aqui, olham para as coisas e pensam nas pessoas que eles podem se tornar. Eles dão a chance a si de viverem um mundo diferente, de construírem um mundo diferente, de serem pessoas diferentes. São pessoas que geralmente aceitam que são pessoas limitadas, que são pessoas que vão ter dificuldades, que não existe perfeição no mundo, de que as coisas. Não existe um caminho linear no universo. É, a vida é caótica, o mundo é caótico, o mundo é imperfeito e a gente é imperfeito fazendo parte dessa imperfeição. Essas pessoas, eu garanto, elas são muito mais fáceis de atuar no consultório. As pessoas que estão dispostas a abrir mão de algumas coisas. Abrir mão dessas narrativas, abrir mão da própria ansiedade. E fala assim, tá, Paulo, eu vou treinar mindfulness aqui, velho. Vou passar 20 dias e aí a gente vê. E aí, dentro das dificuldades, vai buscando apoio, vai se dando a chance de aprender as coisas, essa pessoa evolui muito mais rápido no consultório. É uma pessoa que progride muito melhor na questão de saúde mental. São pessoas que permitem a transcendência, você deixar de ser aquilo que você é hoje, para se tornar algo diferente amanhã. Diferente de ser do essencialista que está preocupado em justificar continuamente aquilo que ela é e aquilo que ela faz. O transcendentalista geralmente é assim, tá, eu fiz isso hoje, amanhã eu faço diferente. Amanhã eu posso tentar de novo. O essencialista, ele recorre todo dia no mesmo erro que todo dia coloca isso na essência de si, nessa narrativa, né, que o Osho falou, que não consegue compreender que aquilo que é impossível para um, para mim, aquilo que é impossível para mim, não é impossível no mundo, e que aquilo que eu digo que é impossível para mim, na verdade, só é muito difícil, assim como aprender a falar japonês, né, que é outra metáfora que eu falo. Vocês falam português fluente por um jogo de sorte, gente. Na loteria da vida, porque vocês tinham que nascer em algum lugar, em alguma cultura que fala alguma língua, vocês nasceram nessa cultura que fala português fluente. E por esse processo de treinamento contínuo do português, vocês aprenderam a falar português. Se vocês tivessem nascido na China, chinês falariam. Fluente, igual. E se tivessem nascido no Japão, japonês falariam. Então, assim, tudo é difícil para quem não está acostumado naquele hábito. Só que português é um hábito para a gente, então é muito fácil, muito tranquilo. A gente fala mais rápido, mais devagar, em várias entonações, em poucas entonações, né? Com muita emocionalidade, sem emocionalidade nenhuma. Beleza. Quando você está aprendendo uma língua, você não tem tudo isso. Você nem sabe como expressar a emocionalidade naquela língua. Né? Tanto que é comum que pessoas que aprendem uma segunda língua tenham uma outra personalidade na língua que aprenderam, porque os contextos sociais em que manipularam a percepção e expressão das necessidades é diferente da língua materna. Tcharam, fica aí, porque mais uma vez, às vezes eu tenho que falar para vocês que eu efetivamente sou psicólogo e não fico só inventando coisas. Tá bom? Então, assim, vocês precisam. Olha só que, cara, agora que eu pensei nisso, olha só que coisa legal. Quando você aprende uma língua, você se dá a chance de aprender uma nova personalidade para expressar aquilo que você é e aquilo que você faz. Você pode ser outra pessoa só por expressar outra língua. Né? Assim como você pode ser outra pessoa fazendo qualquer coisa, por exemplo, aprendendo mindfulness. Ah, mas não vai ser fácil. Não, aprender japonês não é fácil. Aprender chinês não é fácil. Aprender inglês não é fácil. Aprender francês não é fácil. Aprender alemão não é fácil. Russo não é fácil. Não é fácil. Fácil é fazer aquilo que a gente já sabe. E aí volta numa coisa que eu ouvi do cara que me treinou, o Joe Lyon, e que o Joe era muito próximo do Goldar, Israel Goldarmon, eles eram amigos pessoais, né? O Goldarmon é um cara que tem uma história pessoal nisso, porque ele ficou paraplégico num acidente de carro, e aí ele teve que se dar a chance de aprender a ser uma pessoa sem o movimento da perna, né? E produziu prolificamente ainda por anos, apesar disso, né? No meu conhecimento, nunca foi um impedimento real para nada para ele. E o Goldiamond falava muito para o Joe, falava para o Andrones, falava para o Lincoln. Lincoln é aqui do Brasil. Ele falava muito isso, de que quando aquilo que você faz não dá mais certo, faça aquilo que você não sabe. Porque aquilo que você faz não está mais funcionando, amado. Então você precisa fazer aquilo que você não sabe. Por quê? Que outra alternativa você tem? Tá bom? E, cara, este é o caminho, né? E é isso, né? Toda vez que alguém me fala assim, não, mas aí eu tenho crises de ansiedade, de irritabilidade, de não sei o quê, piriri pororó, por causa disso, disso, daquilo, por causa do trânsito, por causa do barulho, por causa da poluição sonora. E aí eu vejo as pessoas se aprofundando em narrativas, porque minha mulher me traiu, e aí não sei o quê, piriri. E eu só vejo esse aprofundamento da narrativa. A pessoa vai sendo ansiosa, vai construindo narrativas cada vez mais ansiosas e ansiogênicas, então tanto de vivência da ansiedade como produzir ansiedade para o futuro. Vão criando teoria das conspirações do mundo para validar aquilo que estão sentindo, para validar aquilo que elas se tornaram, para validar aquilo que elas são. E aí vão se perdendo nesse loop para todo sempre. Né? Vão mentindo para si, dizendo que é impossível aprender tal coisa. Cara, é difícil, difícil é, mas não é impossível. Não dá para fazer e nem blá, 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 e tudo isso querendo validar essa essência, validar o sofrimento, validar, né, como se a gente pudesse dar o luxo de ser estático nesse mundo, de ser, só ser e pronto. Eu sou a essência da perfeição. E é isso que causa ansiedade. O que mais causa ansiedade no mundo hoje em dia? E aí até esses vários comentários e a minha própria história como paciente. Como paciente, né? Eu mesmo que adoeci durante, puta, 10 anos, 17. até os 29, talvez, 20, é, 29 é bom, 12 anos aí, então, eu que adoeci grave, grave mesmo, né, história bem complicada, né, muito complicada, muito prejuízo de vida, e muito disso que eu falei, assim, era uma situação tão caótica que eu gastava muito tempo tendo que me defender ou me aproximar de certos tipos de pessoas para poder viver de uma forma organizada nos tipos de caos que eu vivia e nos tipos de caos que eu mesmo gerava para mim. E me perdi nessa narrativa de falar o que quer que fosse, ah, minha família, porque isso, porque aquilo outro. Cara, se tua família é uma bosta, tua família é violenta, tua família é narcisista, seja lá qual é o termo que estão usando agora para isso, te ensinou afeto reativo, seja lá o que for. E essa é a tua história, por mais seja uma história legítima, por mais seja a história que você tem para contar, porque foi a única história que você teve, tu não vai fazer outra coisa enquanto você continuar vivendo essa história. Tu vai precisar criar outra história para viver. Não tem outro jeito. Se você viver, bicho, senão vira um trabalho de Sísifo, velho. Vira esse negócio. O que que você faz? Eu subo pedra e todo dia a pedra cai e eu empurro ela de novo. Então, assim, é importante entender que você tem um grau de responsabilidade na tua vida e que você toma decisões. E que você vai precisar aceitar algumas coisas na vida. Aceitar algumas limitações, aceitar algumas dificuldades e fazer coisas diferentes. Você vai ter que se dar a chance de transcender para uma nova pessoa, para virar uma pessoa que não tem ansiedade, por exemplo, que não reage mal a barulho, mas não vai ser contando a história de como que você precisa reagir mal a barulho, ou como você precisa perseguir a tua ex que te traiu, ou como você precisa reclamar da bolsa, da B3, ou sei lá o quê, velho. E você vai sair do ciclo de ansiedade. Alguma coisa você vai precisar escolher mudar para transcender, para ir para esse lugar de transcendência que você deixe de ser aquilo que você é. Não vai ser conversando com a tua mãe narcisista todo dia e querendo provar para ela que ela é narcisista que você vai mudar a tua vida, velho. Tu vai ter que abrir mão das tuas ideias de mãe, dos teus sonhos de mãe. Aí eu falei que isso ia entrar na questão dos sonhos e da ambição. Porque você vai ter que abrir mão dessas coisas malucas e que não são reais, né? A mãe perfeita não é real. E seguir uma vida com a mãe que você tem ou sem mãe nenhuma, abandonando a família, talvez. E aí, paciência, não sei qual é o grau da coisa. Eu tô num trabalho violento que meu chefe faz não sei o que, bicho. Virando doador. Doador não, domador de leão, gente, assim. É isso. Tu escolheu na tua vida ser domador de leão. Então talvez tenha que abrir mão de algumas coisas, entender que você sofre e tudo mais, e pensar para onde que você quer viver, aquilo que você quer viver, que é além disso. Tá? Deixa eu ver o que o Osho está falando antes de entrar na parte de sonhos e ambição. Acho que o que dificulta também é que você mexe com um aspecto básico. Em cima desse aspecto, a pessoa constrói o resto e ela nem vê como está interligado. Ela estuda ansioso, fala ansioso, etc. Suzana, boa tarde, Suzana. Sempre há possibilidade de ação, de modificar algo. Pois é. Oxe, eu acho que é isso. Eu acho que Eu não acho que é. Eu não acho que é isso também. Eu acho que esse é o essencial da coisa. E eu acho que é essa resposta que eu estou dando para todo mundo que falou que mindfulness é impossível em resposta ao meu vídeo anterior. Ou de quem tentou todas as coisas, eu tento dormir bem, eu tento praticar esporte, não sei o quê, piriri pororó, mas eu não consigo. Ou que nem teve essa semana várias pessoas dizendo lá que ah, é impossível viver com a poluição sonora lá na Baster, ou coisas do tipo. Ou que é impossível fazer aquilo que eu não sei fazer. E de fato é impossível você fazer aquilo que você não sabe fazer até a hora que você se predispõe a fazer a coisa, que cai no que a Suzana está falando aqui, sempre a possibilidade de ação, de modificar algo. E sim, as pessoas não veem, elas estão mais preocupadas com a narrativa das coisas, né, em justificar essa é a questão que eu estou tentando trazer com essa metáfora do essencialismo e transcendentalismo. de que a pessoa ela fica tão cega querendo validar essa essência daquilo que ela é, que ela fecha para isso que a Suzana está falando, que sempre há a possibilidade de ação de modificar algo, né? E de que ela estuda ansiosa, que ela fala de uma forma ansiosa, que ela dirige de uma forma ansiosa, que ela procura vaga de uma forma ansiosa, que ela aperta o botão do elevador de uma forma ansiosa, que ela assiste tudo que é vídeo no 2x porque tudo é lento demais. E a pessoa não toma para si essa responsabilidade de falar assim, tá, eu posso até ter tido uma história cagada de vida, isso assumindo a história cagada de vida, que não é só uma narrativa pirada. E de que, bicho, ela vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? De uma fala ansiosa, e muitas vezes ela ainda coloca, e aí é a hora que eu entro na coisa do sonho, ela coloca a responsabilidade dessa ansiedade na busca legítima de um sonho. É o concurso que paga bem, é ser diretor da empresa, é não sei o que de grana, é estar casado mais do que a ideia de um casamento, ter um filho e depois que ter um filho perfeito. Ou ter um filho que chega em casa depois da escola e faz o dever de casa naquela meia hora, né? Porque lógico que o filho deveria fazer o dever de casa no pior momento para ele. É o filho que vai estudar o fim de semana inteiro ao invés de ser uma criança. Ah, na ideia de família, na ideia de uma redenção dos atos ruins que cometeram. Então, muita gente aí que fica puto com a família porque se tornou banco da própria família. Banco no sentido banco financeiro mesmo, provedor financeiro. Conta essa história de como vive uma ansiedade de dinheiro, porque é o provedor financeiro alguma coisa, e justifica todas as grosserias, as ausências, a casa do cacete com a família, em cima dessas narrativas e tudo mais. Então, é importante, cara, eu já vou te falar, é importante, se você quer deixar de ser uma pessoa ansiosa, é importante, no mínimo, isso que o Osho, mais uma vez, prevendo aí, é o Osho que vem se mostrando o único telepata do ser humano, o telepata conhecido do ser humano, prevendo o que eu ia falar agora. É importante se avaliar esses teus sonhos e essa coisa que você construiu, dessa idealização de um sonho de vida, e se esse sonho de vida é uma coisa factível. Ou se é uma coisa que você inventou na tua cabeça, que você está usando para justificar essas coisas todas que você está falando. Tá? Deixa eu ver o que a Suzana falou. Não sei, mas imagino que circunstâncias complicadas na vida é fazer com que a própria narrativa, jeito de sobreviver, obtida com sangue, suor e lágrimas, deve ser difícil de soltar. Não é mais difícil de soltar do que aprender japonês, Suzana. Esse é o ponto. A pergunta é se você identifica isso. Ou se você criou esse sonho que sangue, suor e lágrima é a única forma de você viver na vida, e se você está nessa perspectiva essencialista de que eu sou assim, e de que você talvez esteja num sonho, se você saiu de uma coisa aí de miséria, e se você está num sonho de viver infinitamente bem por meio do trabalho, porque só o sangue, suor e lágrima salva, se isso não é um sonho que você tem que abandonar. Né? E esse é o ponto, assim, se isso que você está sonhando faz parte de uma realidade, ou se dentro desse sonho já virou uma alucinação quase, e você está vivendo algo imagético que só serve para sustentar essa vida toda interligada que o Osho está falando agora, que é só um ciclo de ansiedade pirado. É. Ah, mas aí não sei o quê, aí não tem ambição, aí as pessoas são fracas. Cara, ambição é justamente a questão do transcendentalismo que eu estou falando. Ambição é você olhar, pelo menos nesse, de novo, gente, não cria uma filosofia louca, não, velho. Metáforas, só alegorias, teatro, espelho e fumaça. A ambição é uma coisa que você olha para frente, você fala assim: caraca, eu posso me tornar isso que eu não sou hoje. Se eu fizer o esforço, se eu for com calma, né? Eu vou, aliás, você vai se tornar algo que você não é hoje, né? Então você vai se tornar velho. Né? E quem é essencialista, acho que um bom exemplo disso que eu estou chamando de essencialismo é a galera que faz mil plásticas ao ponto de destruir o próprio corpo, evitando a velhice. Né? Então, uma pessoa que tem uma perspectiva de si que é jovem e só consegue se entender com características físicas de jovem, e aí desenvolve uma ansiedade para fazer isso e se põe em mil cirurgias, tratamentos, etc., seja lá o que for. E ela mesma, Suzana, assim como nesse exemplo, eu imagino que circunstâncias complicadas cedo na vida, então pessoas que muito conseguiram porque eram esteticamente bonitas e com aparência de jovem, criaram uma narrativa de beleza, juventude e tudo mais, obtida por meio dessa beleza e juventude. E deve ser difícil de soltar. Sim, é exatamente. E isso que você falou, eu posso colocar em qualquer quadro do que eu falei da ansiedade como processo. Qualquer coisa você pode falar, porque é essencialmente disso que a gente está falando, que seja lá o que você construiu na sua vida que te traz essa ansiedade, ela é uma coisa que são os pilares que você estruturou na sua vida. Enquanto você não abrir mão disso, vai ser difícil de soltar mesmo. E você vai ficar nesse ciclo. Né? Então, essa pessoa que está no resgate dessa essência da juventude, que construiu a própria narrativa através da fisicalidade, da aparência física jovem, e obtida com muitos ganhos por meio disso, vai ser difícil de soltar mesmo. Você tem toda a razão, como para qualquer outra coisa. Assim como é difícil para a gente não falar português, porque português é tudo aquilo que a gente usa. A gente usa português o tempo inteiro para obter tudo que a gente tem. Tá? Assim como advogado, vai ser difícil de largar a profissão, psicólogo, e assim por aí vai. Porque é onde a gente estruturou a nossa vida, é difícil de soltar. Mas se você não se der a chance de envelhecer, olha o que que acontece para essa pessoa da plástica. Então, o que você está me falando, Suzana, é que você, na luta por manter essa essência, essa pessoa que vai por sangue, suor e lágrima, vai destruir a própria vida, assim como a pessoa da plástica maluca vai destruir o próprio corpo. E aí vai ficar aquelas bizarrices que a gente vê de vez em quando. Então a gente precisa soltar, a gente precisa se dar a chance de virar aquilo que a gente não é. E a gente pode guiar esse caminho. A gente tem que separar o que é sonho do que é uma ambição. E de novo, a ambição nesse sentido é de você olhar para uma coisa que está no futuro próximo e falar: cara, eu posso virar isso com dignidade, com respeito, com calma, com tranquilidade. Eu posso dar um próximo passo para me tornar uma pessoa que eu não sou, para virar algo que eu não sou e me dar a chance de viver ainda melhor, ainda mais, com coisas ainda melhores. Né? Porque eu não me limito, eu aqui com meus 39, 40 anos, se eu chegar nos meus 80 anos sendo exatamente a mesma pessoa que eu fui, que eu sou hoje, cara, isso é um desperdício absurdo da minha vida. Eu vou mudar nos próximos 40 anos, se eu tiver a sorte de chegar até os 80. Eu posso ter ambições para esse processo, que seja de uma forma coerente, que me permita mover para frente e que no final dessa pista seja algo que pelo menos seja algo interessante para mim, seja uma vida que faz sentido para mim, porque eu vou estar lá de qualquer jeito. Mas num sonho, se a coisa está completamente desconectada da realidade, como o Osho falou, se ele é para defender essa essência em que eu me limito e que eu só falo que eu sou tudo aquilo que eu posso ser agora, e que se eu não for isso, não existe mais nada, ou que a vida só vale a pena para um sonho que eu criei na minha vida que é impossível, por exemplo, de ter felicidade o tempo inteiro, de ter filhos perfeitos, que fazem tudo da forma perfeita o tempo inteiro. Gente, vocês não têm noção de quantos pais, esposas e esposos, em casamento, família mesmo, esposa, marido, marido, esposa, esposa, filho, filho, esposa, em como as pessoas justificam as suas imperfeições, porque os outros, os pais, os esposos, as mães, etc., não são perfeitos. E aí eles têm o direito de serem imperfeitos e agirem de uma forma completamente destrutiva, porque o outro não é perfeito, gente. Então, assim, parem com esses sonhos de perfeição. Né? Tenham ambições que façam parte de uma coisa real. Gente, eu vou progredir nisso, eu vou me dar uma chance de ser uma pessoa que medita. Eu vou me dar a chance de falar japonês, eu vou me dar a chance de comer algo diferente, eu vou me dar a chance de me desenvolver profissionalmente naquilo que eu não sou bom. Eu vou me dar a chance de me desenvolver num hobby que é bom para mim. Ah, mas as coisas não são boas no começo. Não, cara, quase nada é bom no começo. Andar foi foda. Você já viu uma criança aprendendo a andar? Oxe, você que está com filha pequena, pela idade sua filha deve estar. Ou no processo, deve estar agora no processo, né, de estabilizar a locomoção. É foda, a criança cai, chora, reclama, não consegue, se frustra. Bicho, aprender a andar foi foda. E se você tiver uma lesão que não te permite andar hoje, você voltar a andar vai ser foda igual. Não é porque a coisa que você é habilidoso numa coisa hoje que ela é fácil. Ela continua sendo difícil. Bota um salto e vai andar, bota a perna de pau e vai andar, porque vai ter a mesma dificuldade. Então você precisa escolher alguma coisa, cara, que faça sentido para você, que justifique essa dificuldade. Senão você vai continuar preso nesses processos, preso nessa narrativa de essência, preso nessa coisa aqui que o Osho falou muito bem, né? De você tá preso numa narrativa adoecedora e porque você é ansioso e só sabe falar ansioso. Cadê? Tá aqui, ó. Ela estuda ansioso, ela fala ansioso, ela respira ansioso, ela conversa ansioso, briga ansioso. E aí você procura uma saída da ansiedade na própria ansiedade. Não vai acontecer, nego. Não, não é assim que funciona, cara. Você vai precisar olhar para aquilo que é calmo, para aquilo que é menos, dentro desse espectro do fazer muito e do fazer pouco, que eu falei lá no começo, o que que tem na zona do fazer pouco que eu posso viver bem? Quer ver uma coisa que o ansioso não aceita de jeito nenhum? O cara tem insônia, eu falo para ele, mas quem não dorme descansa. Ele, mas como que eu vou descansar? O cara descansa, não consegue sentar numa rede. Não consegue sentar numa cadeira e ler um livro. Não, porque aí. Aí vem uma ansiedade. Consegue ler um livro, cara? Sabe, não consegue parar e passar 15 minutos ali, velho, ouvindo uma música. Vai ouvir uma música clássica, velho, sem entender porra nenhuma. Vendo passarinho andar, velho. Vai ver Discovery Channel. Sabe, é isso, não consegue. Cara, quem não dorme, descansa. E o ansioso fica preso na narrativa. Não, mas eu não durmo, não sei o quê. Descansa, bicho. Vamos aprender a descansar, porque o sono só é uma versão maior do descanso, né? Criança não sabe descansar. E aí, mais uma vez, hoje tem uma criança pequena, todo mundo que tem criança pequena sabe disso. Criança não sabe se botar para dormir, nem sabe descansar. Né? O pai e a mãe têm que ficar lá botando a criança nesse fluxo onde ela se acalma e aí ela eventualmente desmaia. Mas se você deixar a criança por si só, ela vai entrando num ciclo de ansiedade e desespero até a hora que aí ela não dorme, ela cai exausta e só exaure dormindo. E aí acorda chorando, inclusive, logo depois que acorda, acorda chorando. Então, assim, bicho, você tem que aprender a descansar. Não, mas não dá. Cara, é isso. Olha a ansiedade que você está falando. Vamos tentar pensar em formas de descansar. Não, porque eu não consigo isso. Você não vai conseguir. Até que você se proponha a fazer isso. Até que você entenda que você pode se tornar uma pessoa. Não vai ser fácil. Não vai ser legal. Não vai ser interessante. Mas o que a ciência da psicologia te dá é a certeza que é possível fazer isso. E de que você efetivamente se propor a isso, você vai construir isso na sua vida e vai aprender a estar nessas zonas em que poucas coisas acontecem ou nada acontece e estar bem. E aí o mindfulness é uma dessas coisas, não é a única. Tá? Mas galera. Isso vale para depressão também, se for o caso. Depois eu acho que eu até poderia falar sobre como a depressão também é um hábito. E a depressão geralmente vem do colapso de habilidades de lidar com a vida que prende a pessoa nesses estados de pouco, né, em que a pessoa não consegue mais fazer muito. Existem vários sistemas que acabam gerando o que a gente chama de depressão, que diminui o engajamento e a conexão global da pessoa com o mundo. E aí ela fica nesse estado depressivo. Mas enfim, aliás, eu já fiz, né? Eu fiz uma série de 8 vídeos, sei lá quantos vídeos sobre depressão. Então tá, já tá feito. Até lá, 10 horas eu falando sobre isso. Tá? Então, galera, eu acho que esse é um bom fim aí desse papo que eu gosto mais sobre a filosofia de saúde, alguma coisa nesse sentido, sobre como que a gente pensa sobre o fenômeno ao invés de falar vai dormir cedo. E que você precisa olhar, como a Suzana falou, tem que olhar aquilo que dá para modificar, aquilo que é sensível para você. Né? Mindfulness, a gente fala muito de mindfulness, porque mindfulness você precisa fazer 10 minutos por dia, bicho. Mesmo que seja a pior coisa do mundo, você dá conta de fazer 10 minutos, velho. Só que você precisa se dar a chance. E aí vai ser uma merda no começo, como tudo. E aí vai ser uma merda, até a hora que é bom. Assim como legal era ficar lá recebendo comida na boca, só que você ia estar para sempre preso naquilo que tua mãe te faz para comer, sem conseguir escolher o quanto você come, como que você come, aquilo que você come, etc. Mas é isso, são as escolhas. Enquanto você ficar preso, sendo escravo da ansiedade, sem se propor a ter um grau de transcendentalidade, abrir a tua vida para poder viver uma coisa diferente. Né? Ao invés de querer ficar contando a narrativa da tua vida, daquilo que foi em todas as histórias de mundo, né? Porque o ansioso é isso, velho. A primeira coisa que ele vê quando ele fala uma coisa calma, o ansioso vê alguém calmo e já faz uma crítica ao cara. Fala que o cara é babaca, que o cara é passivão, que não tem opção, que não sei o quê, que perigo. O ansioso não dá conta, velho. A primeira coisa que ele faz quando vê tudo muito tranquilo é querer quebrar tudo. Então, enquanto vocês continuarem nessa narrativa e contando essa história de ansiedade, não vai mudar, velho. Não vai mudar nunca. É, reflitam sobre os seus sonhos. Reflitam se os sonhos fazem sentido na sua vida. Se o sonho de casamento, de filho, de emprego, não sei o quê, é realmente algo que é palpável ou é só a desculpa que você está inventando para continuar sendo ansioso? E, cara, desenvolva uma ambição, cara, útil, uma ambição boa para vocês, porque vocês são muito. Vocês têm pouca ambição, velho. Vocês querem um emprego que o chefe. Vocês querem chegar em casa depois de um dia fudido, que todo mundo tá fudido, e que aí a noite seja maravilhosa. Aí, cara, isso é impossível. Se você não faz esforço no sentido de construir uma vida calma, de construir uma relação boa com seu filho, de construir uma relação boa com a tua esposa. Para viver uma vida calma vai ser uma bosta, porque aí vai ser quem sofre mais. Que é o que eu chamo da corrida do sofrimento, né? Eu fiz dois chats sobre isso, dois bodes sobre isso, na verdade, tá aqui na Baster. Talento, gente, é isso aí. Cadê? A Corrida do Sofrimento e o Coro da Morte. São dois bodes que eu fiz aí sobre isso. Se tu fica nessa história maluca, velho, dificilmente você vai sair. Então reflita se esses seus sonhos. Não é isso que a Suzana tá falando. Era uma ferramenta que você precisava lá no começo para poder passar por uma situação muito difícil. E foi a ferramenta que você usou para poder sair do lugar que você tá. Mas se isso ainda está te trazendo coisa, porque talvez não esteja. Coisa do sangue, suor e lágrima, quando você está na miséria, é importante pra caralho. Mas depois você estabiliza a sua vida, se você continuar sangrando, bicho, você vai morrer, não tem jeito. Tá? Então você precisa se dar a chance de criar ambições, velho, de se tornar outra pessoa. Não, não vai ser. Não vai ser dentro da própria ansiedade que você vai resolver a ansiedade, como o Osho falou aqui em cima. Ele está dentro de uma narrativa de que tem que matar um leão por dia. E aí eu falo, quem mata um leão por dia, um dia vai tropeçar e morrer. Porque, cara, se você tá lá na roleta, e não importa, vamos fazer uma roleta ao contrário, né? Aquele jogo do cassino mesmo, da roleta. A roleta tem uma favorece a casa. Mas vamos fazer uma roleta que ela favorece 90% você. 90%. Então você ganha 9 de 10 vezes. É, 100 vezes que você joga na roleta, você joga, você ganha. 100 vezes que você joga na roleta, você ganha 90. Só que se você botar toda a força da tua vida ali e pegar todo o teu dinheiro e botar naquela roleta, que é o que a maioria das pessoas fazem, você ia ficar pobre do mesmo jeito. Se fosse 99%, então de cada 100 vezes que você joga, 99 você vai ganhar, com um padrão de ansiedade, você ia ficar com zero. Porque você ia precisar de uma vez para acabar com todo o teu dinheiro. Se você vai na roleta e joga o jogo de tudo ou nada, não importa o quão benéfico aquilo é para você. Mas se você joga esse jogo da ansiedade de tudo ou nada, de que toda hora você está lutando contra o tigre, você vai perder no longo prazo porque você vai ter uma situação que você perde tudo, bicho. Não tem jeito, entende a matemática da coisa? Hoje, você que está aí para programar, está aí um desafiozinho para você. Faz um jogo de roleta de 99% de favorecimento. Só tem um número, sei lá, que a roleta ganha. E faz um estudo estatístico aí de quanto tempo demora, em média, para a pessoa perder tudo se ela aposta tudo. Se ela vai, mesmo que ela vá dobrando sempre. Se ela pega todo o patrimônio, em quanto tempo ela perde? Né? Porque quando você perde tudo, você está num jogo de ansiedade, que é tudo ou nada, é tudo extremado, é tudo. Quando você perde tudo, bicho. Porque não tem meio termo. Então, até você se dar a chance de fazer outra coisa, é impossível fazer mais, é impossível não fazer isso, é impossível ir para academia, é impossível. Tá bom. Enquanto você continuar nisso, né, apesar de ser difícil, e a Suzana tem razão, é difícil soltar. Mas enquanto você continuar nisso, bicho, fica tranquilo, que a ansiedade não vai embora, não. Aí é mais fácil ficar tranquilo com a ansiedade, né? Vamos nos desesperar com calma. Bom, galera, obrigado aí pela participação de vocês. Espero que o chat tenha sido bom. Eu preciso ir lá. A gente se vê daí a uns 15 dias. Abraço, galera.